Esta é a música nova de Lissi. 9 horas, 13 minutos e meio. Connosco já temos em linha o professor Luís, Dr. Luís Sancho. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Professor, manhã bonita de sexta-feira e o professor Apostos para mais uma aula de quê hoje?
Continuando e concluindo as nossas glândulas suprarrenais e os seus principais problemas, falamos hoje do feocromocitoma. É assim um nome comprido, porque é um tumor que tem origem num tipo de células muito específicos da glândula suprarrenal, que são aquelas células chamadas cromanfinas, que produzem a adrenalina. Ora, este tumor é a grande causa, ou a maior causa mais significativa, de um aumento da produção destas hormonas da adrenalina. E o principal sintoma deste problema, do feocromocitoma, é a hipertensão. A hipertensão já de si não é saudável, nós já penso que todos sabemos isso. Ora, com esta situação, a hipertensão torna-se quase persistente, se não mesmo permanente, durante cerca de metade dos casos. No resto, os outros sintomas desta patologia vão aparecendo e desaparecendo conforme a pressão feita sobre o tumor, que pode ser uma pressão física, mas também uma pressão química através de medicamentos, ou, inclusivamente, também por questões nervosas, traumas emocionais, etc., podem produzir ou podem sinalizar a estas células a produção excessiva de adrenalina. A libertação de adrenalina em quantidade excessiva, então, vai causar aquilo que provavelmente já esperaríamos. Frequência cardíaca bastante acelerada, palpitações, portanto, um aumento também da força de contração, não é só o ritmo, mas também a força, a sudação excessiva, enjoos ao levantar e mesmo até em outras mudanças de posição, a respiração rápida, afrontamentos, excessos de calor, mas depois a pele vai estar fria e úmida, não é? Porque os excessos de calor, digamos, são internos, mas a pessoa está a suar, a pele vai estar fria ao toque, dores de cabeça, dores eventualmente noutras regiões do corpo, como habitualmente no peito e no estômago, eventuais perturbações digestivas, como náuseas ou mesmo vómitos. Nós pensarmos que quando ficamos nervosos a nossa digestão tende a abrandar, se não mesmo a parar. Ora, aqui temos uma situação em que a pessoa, do ponto de vista endócrino, portanto, o seu sistema hormonal, acha que está permanentemente em stress agudo. Portanto, estas consequências fazem-se sentir. Formigueiro nos dedos e uma sensação de desastre iminente, que é característico do efeito que a adrenalina tem sobre o nosso sistema nervoso, que nos torna mais atentos e mais reativos àquilo que se passa à nossa volta. Como não se está a passar nada que aparentemente justifica isso, a pessoa fica com esta percepção de que algo está para acontecer. É difícil de gerir. E, infelizmente, também é difícil de confirmar, porque, felizmente, por um lado, não é? Mas, infelizmente, para o diagnóstico, a grande maioria das pessoas que sofrem deste tipo de tumor só costuma apresentar a hipertensão persistente. E até se conseguir descobrir que a hipertensão é devida a isto e não a qualquer um dos outros inúmeros fatores que também contribuem para a hipertensão, basta pensar que se nós não ingerirmos água suficiente, se nós tivermos uma dieta muito rica em sódio ou desequilibrada do ponto de vista alimentar, potenciamos muito o risco de hipertensão. Portanto, aqui temos várias pistas, por assim dizer, que precisamos de despistar antes de chegar à opção feocromocitoma, que apesar de tudo é muito menos frequente. Uma das coisas que se pode fazer, se o médico suspeitar disso, é mandar analisar a urina, procurar presença de adrenalina e noradrenalina, porque se há excesso no sangue, naturalmente vai haver maior eliminação também através da urina. O tratamento, como de costume, a cirurgia é sempre uma opção. No entanto, esta cirurgia, como é um tumor, é a opção preferida. Mas pode também ser tratado, especialmente numa fase mais inicial, com alguns medicamentos, como as ciclofosfamidas, que ajudam muito a contrariar esses efeitos da adrenalina e outras um pouco mais, outros nomes um pouco mais complicados, mas um outro mais conhecido, propanolol, que também é usado como um anestésico, podem ser utilizados para ajudar as pessoas a controlar este problema antes ou, se calhar, em vez de optarmos por ir para o tumor. E seria isto o tópico que encerra as glândulas suprarrenais. Na próxima semana passamos a uma outra glândula endócrina.
Perfeito. O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Professor, estava aqui a ouvi-lo falar e uma parte do meu cérebro, a parte doida, a pensar que o Dr. Luís é um ótimo parceiro para o Scrabble, para ficar na nossa equipa, para jogar aquele jogo de tabuleiro espetacular para construir palavras, mas da parte séria estava a pensar no número de casos de doenças mentais, sobretudo agora com a pandemia, não é? O assunto das doenças mentais, enfim, da nossa saúde emocional tem sido muito debatida e estava aqui a pensar que muitas vezes pode não ser stress ou ansiedade, mas estar relacionado então com o nosso sistema endócrino, sem dúvida alguma, ou não?
Sem dúvida alguma. Aliás, muito daquilo que nós consideramos doenças, ou melhor, aquilo que hoje temos num leque extremamente abrangente de perturbações mentais, hoje em dia muitas delas têm uma base biológica identificável. Nem sempre é fácil agir sobre ela, portanto, não, às vezes não é pelo facto de nós sabermos que é falta de um neurotransmissor, ou excesso de outro, ou de uma hormona, ou que podemos tratar só com isso. Mas se nós soubermos, realmente o campo fica aberto para melhores jogadas. E é exatamente isso que tem acontecido. Nós hoje em dia temos patologias que, sendo difíceis de gerir, têm medicação que é muito mais eficaz agora e com efeitos secundários menos significativos do que há 10, 20, 30 anos. Assim, a ciência também vai progredindo, também sempre com tentativa e erro, procurando melhor. Mas, e isto foi a nota que eu tenho sempre tentado deixar quando falamos de sistema endócrino, é que todas as hormonas acabam, direto ou indiretamente, por ter uma relação, seja organizacional, seja do ponto de vista funcional. Basta lembrar que sem a insulina, a hormona do crescimento não consegue produzir os seus efeitos, e isso era a razão pela qual as crianças que nasciam com diabetes tipo 1 raramente sobreviviam. Com a insulina artificial, essas crianças e os adultos que sofrem de diabetes puderam passar a ter uma vida muito mais normal. Ora, não é impensável. Aliás, um exemplo muito simples que agora me veio à mente. Quantas e quantas pessoas, especialmente as mulheres, com terapias de substituição hormonal, sentem menores variações de humor? pelo menos presumindo que essa terapia está a ser bem feita e devidamente acompanhada. Muitas pessoas tomam terapias de substituição hormonal, muitas delas na forma da pílula contraceptiva. Até eu conheço várias pessoas que tomam-na não pela questão contraceptiva em si, mas sim exatamente para estabilizar não só ciclos biológicos, mas também estabilizar variações de humor que sem elas eram muito mais vincadas.
Por isso, se está a pensar em equacionar, procurar a ajuda de um profissional na área da saúde, um psicólogo, enfim, lembre-se também de consultar o seu médico e abordar estes assuntos. Doutor Luís,
sem dúvida.
Obrigada mais uma vez pela participação. Desejamos-lhe um bom fim de semana e segunda-feira cá estaremos, se Deus quiser, para uma nova edição.
Muito obrigado, uma ótima semana também para si, toda a equipa e todo o nosso auditório e a sua enorme paciência. Segunda-feira cá estaremos, esperamos nós cheios de saúde.